Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que transfere para a Polícia Federal investigação de crimes de milícias.
Segue para a sanção MP que prorroga prazo de adesão ao programa de regularização tributária rural.
E Cássio Cunha Lima defende criação de CPI para investigar descaso do governo com pessoas com doenças raras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou agora há pouco o projeto que transfere para a Polícia Federal a investigação dos crimes de milícias com a participação de agentes públicos, a exemplo de policiais.
A corporação também ficará responsável pelos casos de roubo a bancos, caixas eletrônicos e a transportadoras de valor. Repórter Érica Christian.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, negou que a proposta coloque em xeque a competência dos policiais civis. Argumentou, no entanto, que a transferência desses casos para a Polícia Federal protegerá aqueles que teriam que investigar os próprios colegas e que seriam ameaçados.
Quem é da própria corporação, né, investigar um outro companheiro de farda. A questão também, realmente, da pessoa residir no Estado, o medo de represálias contra a própria vida ou contra a família, né? Não está se tratando de competência, está se tratando de questão realmente de isenção, para que o processo, o inquérito, que seja a investigação, tenha o mínimo risco de estar contaminada.
O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também atribuiu à Polícia Federal a missão de investigar roubos a bancos, caixas eletrônicos e a transportadoras de valor. Além disso, definiu que a PF poderá solicitar apoio da Força Nacional de Segurança Pública no caso das milícias.
A Força Nacional atuará subsidiariamente quando a Polícia Federal assim precisar. Ou seja, quando a gravidade do crime, quando for percebida uma situação de contaminação de todo o corpo policial e que necessite de uma intervenção externa e de apoio externo para a condução da investigação, nesse caso a Polícia Federal solicitará o apoio para a investigação e para a condução da ação junto à Força Nacional.
O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram também três medidas provisórias. Uma delas prorroga para 30 de abril de 2018 o prazo de adesão dos produtores ao Programa de Regularização Tributária Rural.
Uma outra reformula o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, destinado a conceder empréstimos a empreendedores de baixa renda. Essa MP segue para a sanção.
E a última, que agora será promulgada, trata da renegociação de dívidas de estados com a União.
Os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Ficou acertado que duas propostas sobre segurança pública serão agilizadas: a que cria o sistema integrado de segurança e a que endurece as penas para os crimes de tráfico de drogas e armas. A reportagem é de Maurício Desante.
Esses dois projetos estão em discussão na comissão de juristas presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. A proposta que cria o Sistema Integrado de Segurança permite a integração de informações de inteligência entre o governo federal e os estados. Ficou acertado que a matéria será analisada com urgência pelas duas casas do Congresso Nacional. O anteprojeto já está pronto. Na Câmara, a votação deve acontecer na primeira quinzena de março. Rodrigo Maia e Eunício Oliveira anunciaram também a criação de uma comissão mista para analisar o anteprojeto com medidas para combater o crime organizado e o tráfico de drogas e armas. Eunício destacou que essas matérias tiveram origem na preocupação do Congresso Nacional com a segurança pública.
Mas nós não temos aqui, nem Rodrigo nem eu, a vaidade de sermos donos desse projeto. Esse é um projeto que está aberto ao Executivo, está aberto ao Judiciário, está aberto ao Ministério Público, à participação dos governadores, aos secretários de segurança, enfim, todos que militam na área são bem-vindos com as suas sugestões.
Comissões.
Hoje é o Dia Mundial de Doenças Raras. Nos anos bissextos, a data é comemorada no dia 29 de fevereiro.
E a Subcomissão sobre Doenças Raras deve votar em breve o relatório apresentado hoje pelo senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que, na verdade, é um anteprojeto de lei que pode regulamentar a forma como o país vai proceder em relação às doenças raras.
Antes da votação do relatório, senadores e entidades poderão apresentar contribuições. Se aprovado, passará a ser um projeto de lei que iniciará o seu caminho até, se for o caso, virar lei. Reportagem de Yara Farias Borges.
O relatório final da Subcomissão sobre Doenças Raras prevê orçamento próprio para a pesquisa das doenças raras, que atingem 65 pessoas em cada 100 mil, e o tratamento dessas enfermidades. O texto ainda determina atendimento universal a essas pessoas e ações de aconselhamento ao paciente e à família. Ronaldo Caiado, que é médico, ressaltou a importância do financiamento público para essas doenças.
Na maioria das vezes não tem um interesse maior, já que a comercialização poderá não render a ele resultados do ponto de vista de retorno. Aí a ação do projeto, aí a mão do governo para poder direcionar essa dotação orçamentária deverá priorizar os centros de tratamento, a pesquisa e também a qualidade de vida dessas pessoas.
O presidente da Subcomissão sobre Doenças Raras, o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que também é médico, defende a criação de uma Secretaria Especial de Doenças Raras no Ministério da Saúde para que as pessoas não fiquem sem tratamento.
E isso é que eu fico inconformado. Uma pessoa que tem o diagnóstico, faz uso contínuo do remédio, e aí, de repente, aquele remédio não está à disposição, isso não pode acontecer, porque a pessoa depende daquele remédio e não tem condição. A maioria desses remédios tem um custo muito alto.
E preocupado com o descaso do governo com as pessoas que têm doenças raras, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, anunciou que vai coletar assinaturas para criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa omissão.
Hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. E, infelizmente, no nosso país, nós não temos o que comemorar. O Ministério da Saúde tem falhado permanentemente na entrega dos medicamentos órfãos. Mortes estão acontecendo em decorrência da falta desses medicamentos.
Segue para votação no plenário em regime de urgência projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que cria o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a rápida aprovação do projeto, resultado do trabalho da CPI do assassinato de jovens, que funcionou no Senado de 2015 a 2016.
O plano estabelece algumas metas que podem reverter a situação atual, como informou a senadora.
Duração de 10 anos, a redução do índice de homicídios para o padrão de um dígito por 100 mil habitantes, a redução da letalidade policial, a redução da vitimização de policiais, o aumento da elucidação de crimes contra a vida para 80% dos casos e a implementação de políticas públicas afirmativas nas localidades com altas taxas de violência juvenil.
O senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, criticou o pagamento de auxílios moradia, alimentação e saúde para juízes e procuradores e disse ser necessário encontrar o equilíbrio entre a justa remuneração dessas categorias e o interesse da sociedade.
Estes pagamentos, segundo ele, não entram na conta do teto constitucional por serem considerados verbas indenizatórias.
O senador informou que 17 mil juízes e 13 mil procuradores recebem auxílio moradia, independentemente de onde moram ou de possuírem casa própria.
Auxílio moradia deve ser pago a quem? É um privilégio que engorda salários contra a Constituição ou é uma indenização justa? Empregados da iniciativa privada recebem auxílios como esse de seus empregadores? Deve ser diferente no serviço público? São muitas as indagações sobre o tema.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, elogiou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina prisão domiciliar às mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos presas provisoriamente.
Fátima Bezerra lembrou que essa decisão se alinha à Constituição de 1988, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e vai ao encontro da lei que instituiu o Marco da Primeira Infância, da qual a senadora foi relatora e que já estabelece medida semelhante.
Nossa intenção aqui a defender a alteração da legislação foi exatamente contribuir para com o cumprimento da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam que cabe ao Estado zelar pelos direitos e bem-estar de crianças e adolescentes, além de atender aos pactos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.